Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é terça-feira, 9 de julho de 2024, em dia do desarmamento, da destruição de armas, do oncologista, do protético, do sonhador e da Revolução Constitucionalista de 1932.
A Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Óticas Carol.
O tempo continua firme por enquanto, mas há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite na nossa região. A temperatura está em elevação moderada. Os termômetros agora estão marcando 22 graus.
Você vê na Carol de Monte Alto que dá para enxergar bem de perto, de longe, de qualquer distância, pagando bem pouco. Óculos multifocais completos a partir de R$ 499. Você leva armação e lentes de qualidade com garantia e em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Óticas Carol, Rua Nhonhô do Livramento, 1937. WhatsApp 3242-8843.
Nova norma para a água pode ter impacto de 55 bilhões de reais ao ano.
Mortes em acidentes de ônibus aumentaram 32% neste ano.
Aeroportos enfrentam barreiras para reduzir emissões de carbono até 2050.
Maioria vê falta de negros e mulheres nas câmaras municipais.
Gasolina e gás de cozinha estão mais caros nas refinarias a partir de hoje.
Aquecimento global. O mundo tem o 13º mês seguido de recorde de calor.
Pix registra mais de 224 milhões de transações em um único dia.
9 de julho celebra a Revolução de 1932. A data é feriado estadual.
Brasil tem 275 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris.
Jogos regionais Sertãozinho, as competições vão até o próximo dia 13.
E hoje tem semifinal da Eurocopa e Copa América.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí. São 11 horas, mais 3 minutos, um total de 49 pessoas que morreram enquanto viajavam de ônibus nas rodovias federais de janeiro a maio deste ano. O número de vítimas em acidentes de ônibus nos primeiros 5 meses de 2024, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, é 32% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A quantidade de acidentes envolvendo veículos de transporte coletivo, no entanto, teve um aumento de apenas 1%, ou seja, a letalidade média dos acidentes com ônibus aumentou consideravelmente. Isso ocorre após o Brasil registrar uma queda no número de vítimas com esse perfil nos últimos 2 anos. Um único acidente foi responsável por quase metade das mortes registradas em estradas federais neste ano. Na noite do primeiro domingo do ano, 7 de janeiro, um micro-ônibus e um caminhão bateram na frente na rodovia BR-324, na altura da cidade de São José do Jacuípe, deixando 24 mortes. Portanto, mortes em acidentes de ônibus aumentaram 32% neste ano.
Você agora, para ligar, se precisar dos trabalhos rapidamente da Brigada de Incêndio, o telefone 199 está temporariamente indisponível. Você deve ligar para o 99799-6461. Toma nota aí, esse é o telefone 24 horas da Brigada de Incêndio aqui de Monte Alto. 99799-6461.
Uma resolução da ANA, que seria a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que muda o entendimento sobre o uso de fontes hídricas alternativas como água subterrânea, terá impacto de ao menos 55 bilhões de reais ao ano para o consumidor, segundo cálculo da ABAS, que é a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. A resolução é a de número 192, de maio deste ano, e tem como objetivo aprovar a norma de referência número 8/2024, que trata sobre as metas progressivas da universalização de abastecimento de água e tratamento de esgoto. De acordo com a interpretação da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a resolução vai no sentido contrário do objetivo da norma ao proibir o uso de água subterrânea em locais onde há uma disponibilidade de rede pública de saneamento. A norma diz que, na ausência de disponibilidade de redes públicas de abastecimento de água ou esgoto sanitários são aí admitidas para fins de universalização soluções alternativas adequadas para o uso.
Bem, hoje nós estamos aí praticamente, né, com setores paralisados. Mesmo assim, nós temos aí os setores de limpeza, de catagalho, que estão fazendo hoje lá no Jardim Paulista 1. Pode até mandar aí, que eu estou recebendo as fotos. Estavam lá no Jardim Paulistão recolhendo os galhos. Olha lá, com a máquina, com tratores, mão de obra, lá no Jardim Paulistão recolhendo galhos também. Hoje estão trabalhando e recolhendo galhos, porque a equipe de limpeza também não para. Amanhã, quarta-feira, continua o recolhimento de galhos no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, no Parque Cosmo, no Jardim Bela Vista, no Novo Bela Vista, no Jardim Imperial, Jardim Monte Belo e na área central da cidade.
O número de mulheres e negros nas câmaras municipais ainda é considerado insuficiente pela maioria dos eleitores de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também Recife, mostra uma pesquisa feita nas quatro capitais brasileiras. Ao mesmo tempo, cerca de 8 em cada 10 dos entrevistados diz que o gênero e a cor de um candidato não faria diferença na hora de escolher um prefeito, por exemplo, ou uma prefeita, nas próximas eleições municipais, que vão acontecer dia 6 de outubro. Na capital paulista, 74% acham que a quantidade atual de vereadores é menor do que deveria ser. Esse mesmo percentual é de 70% na capital fluminense, 65% na capital mineira e 67% na pernambucana. A percepção é quase idêntica em relação à falta de representatividades aí de negros.
Hoje nós teremos uma partida da semifinal da Eurocopa. Às 16 horas tem Espanha e França. A outra semifinal será realizada amanhã, também às 16 horas, Holanda e Inglaterra. Teremos a fase semifinal também da Copa América. Hoje, às 21 horas, tem Argentina e Canadá. Amanhã, a outra semifinal. Às 21 horas, tem Uruguai e Colômbia.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Diário quer te ver sempre com bem.
Atenção, atenção, promoção bombástica nas Óticas Tiago. É isso mesmo, você não ouviu errado. Somente neste mês de julho, comprando seus óculos de grau ou de sol, ganhe um kit higienização. Não perca essa chance de renovar o seu visual e cuidar da saúde ocular.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago fez a prazo.
Jantar Dançante com Gilberto e Gilmar. Dia 13 de julho, no recinto de festas Dr. Aurélio Nadini, em Aparecida de Monte Alto. Toda a renda será revertida para as obras do Santuário da Virgem Montesina. Evento 100% open bar, open food completo, com enorme variedades de comidas e bebidas. Início às 20 horas. Informações e compras de mesas. Secretaria do Santuário em Aparecida. Telefone 16-3243-1106. Vendas de convites em Monte Alto, na Padaria União da Ângela e em Fernando Prestes, Posto Rafa.
Tudo isso aqui tá muito bom.
Jantar Dançante com Gilberto e Gilmar.
O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
Eu só compro Hortifruti no Savinhago. A gente vê que tem qualidade, a reposição é diária. Os preços são ótimos e eu economizo muito.
Terça e quarta é dia de faça-feira no Savinhago.
Alcatra com maminha, o quilo no Savigan, R$29,80.
Coxinha da asa com ou sem tempero Big Frango, quilo R$13,90. No cartão Savinhago, R$12,90.
Feijão carioca Serra Azul, quilo R$5,48.
Linguiça toscana seara, o quilo R$18,90.
Savinhago, é bom, é barato, é perto de você.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados.
Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Aproveite as grandes ofertas Pisolar. Piso e revestimento Viva, vários modelos, R$19,90 ao metro quadrado. Porcelanato realce, retificado, acetinado, R$45,90 ao metro quadrado. Argamassa anticato para porcelanatos ou piso sobre piso, R$27,50. Pia de granito, 1,5 metro com cuba inox, R$383. Gabinete de aço Cosimax, 1,5 metro, R$659,90. Comprando na Pisolar, você concorre ao decorrer do ano a vales compras, 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 quilômetro. Nas compras acima de R$500, parcele em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Pisolar, na Rua Ananias de Carvalho 670, esquina com o Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 16-3242-4707.
Muito mais barato, muito mais ofertas, no Amarelinha é muito mais preço baixo.
Batata miúdo, quilo no cartão Amarelinha, R$2,95. Tomate pisadoro, quilo no cartão Amarelinha, R$2,95. Cabotiá, o quilo no seu amor, R$1,95. Morango congelado, sweet berry, 1 quilo, R$19,90. Banana prata, o quilo no seu amor, R$2,95.
Adicione nosso número, diga oi e receba as melhores ofertas.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
As farmácias estarão de plantão até a próxima sexta-feira, dia 12. A Drogaria Total, a Multidrogas, Drogaria São José e a Santa Bárbara.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na rua Nilno Livramento 900. Telefone 3242-3451. WhatsApp 16997085129.
Onze horas mais 15 minutos.
Está acontecendo a Operação 9 de Julho, policiamento aí nas rodovias paulistas. Muita gente resolveu dar uma descansada, né? Na última sexta-feira, né? Resolveu ou descer para a praia, ou de repente ir a algum resort, ou seja, viajar para algum lugar, ou seja, aumentando o volume de veículos nas estradas. E vão aproveitar até a data de hoje, que seria o feriado, que não é feriado, mas em algumas cidades, sim, está acontecendo o feriado. Aqui em Monte Alto, não, né? Como o João falou, houve a troca do carnaval para a data de hoje, segundo a Associação Comercial. Mas, mesmo assim, a Polícia Rodoviária está fazendo aí o policiamento, Operação 9 de Julho, nas rodovias paulistas. Serão realizadas, né, estão sendo realizadas várias fiscalizações, em especial visando aí a condução de veículos sobre influência de álcool e outras substâncias. Muitas vezes na questão da utilização de telefone celular ao volante. E outras coisas mais na questão do seu veículo, que a Polícia Rodoviária está pegando, multando e guinchando, se for preciso, o seu carro. Portanto, está acontecendo aí a Operação 9 de Julho e vai até a meia-noite da data de hoje, João.
Bem, já sendo realizados os jogos regionais lá em Sertãozinho. Estamos recebendo agora o boletim. Jogos hoje, as competições hoje. O futsal feminino ficou em quarto lugar. Monte Alto foi derrotado na disputa do terceiro lugar do futebol feminino. O futsal feminino perdeu para a Franca por 2-0. Na malha, Monte Alto perdeu para Barretos por 52-82. Com duas vitórias e uma derrota, está classificado para a segunda fase. Mesmo com a derrota, a malha está classificado para a segunda fase. No futebol masculino, o venceu o Prodós por 2-0, ficou em primeiro lugar na chave E. Espera o sorteio dos segundos colocados às 18 horas para saber o seu adversário. Às 18 horas tem futsal masculino sub-21. Monte Alto joga contra Santa Cruz da Esperança. Já é a semifinal. E às 15 horas e 30 minutos teremos o handebol masculino. Monte Alto enfrentando a equipe de Sertãozinho.
Perante as metas ambientais definidas pelo setor aéreo, que pretende zerar a emissão de carbono até o ano de 2050, aeroportos passaram a recorrer às soluções com o mercado livre de energia, compra de créditos de carbono e até monitoramentos para avançar alguns aí objetivos. No entanto, alguns terminais se depararam aí com uma infraestrutura antiga e defasada, que gasta mais energia e é pouco eficiente. Além disso, executivos de aeroportos ainda esperam o começo da produção de SAF, que seria uma sigla em inglês para combustível sustentável de aviação, em grande escala no Brasil, como uma alternativa ao tradicional querosene da aviação.
Eu tenho aqui uma pessoa que está necessitando de uma geladeira usada. Caso você queira doar, eu tenho o telefone aqui, o endereço, e a gente passa, eles vão buscar, ou a gente dá o endereço, você pode levar também. É que ela não tem condições de adquirir uma geladeira e precisa deixar produtos na geladeira, uma geladeira usada. Talvez alguma família tenha uma geladeira que está encostada, até atrapalhando vocês aí. Se tiver, por favor, entre em contato conosco. E moradores da rua Carlos Kirlander. Lá sofreu agora o recapeamento, o asfalto, e teve uma poda de árvore, e tem uma caixa de papelão com produtos recicláveis, mas já vai indo para 2 meses que não recolhe essa caixa. Juliano Martinho, por favor. É na rua Dr. Carlos Kerlander. Com um pequeno veículo, vai lá, recolhe essa caixa aí, que está na calçada, certo? Para atender os moradores da rua Dr. Carlos Kerlander, por favor.
Um estudo elaborado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que caso a decisão da descriminalização da maconha para o uso pessoal dada pelo Supremo Tribunal Federal fosse retroativa, a medida poderia afetar entre 1 a 2,4% da população prisional brasileira, o que representaria uma economia anual de até R$ 591 milhões de reais para o sistema. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu aí descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal, com autorização de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. Na hipótese da prisão por quantidade inferior à fixada, deverá o juiz avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para o uso próprio. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão mais alta ou da mais alta corte deverá ser usada pelos demais tribunais de todo o país em caso ligado ao tema. Esse estudo aponta que a cocaína é a droga mais frequente referenciada em processos criminais por tráfico de drogas, com 70,2% dos casos com quantidade mediana de aproximadamente 24 gramas. A segunda droga mais comum é a maconha, com 67,1% dos processos, com uma média de 85 gramas por pessoa.
Hoje tem missa às 19h30 na comunidade Santa Cruz, no bairro Rio Claro. Todos estão convidados. Ontem nós tivemos, pela Série B, nós tivemos aqui Avaí 0, Novo Horizontino 1 e Amazonas 1, Vila Nova 2. Hoje, na sequência da Série B, teremos Mirassol e CRB às 21 horas.
Baixo.
Batata miúdo, quilo no cartão amarelinha, 2,95. Tomate pisadoro, quilo no cartão amarelinha, 2,95. Cabotiá, o quilo no seu amor, 1,95. Morango congelado, sweet berry, 1 quilo, 19,90. Banana prata, o quilo no seu amor, 2,95.
Adicione nosso número, diga oi e receba as melhores ofertas.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
2024, premiado em Monte Alto.
Que tal deixar o seu paizão ainda mais feliz?
É só comprar no comércio de Monte Alto, cadastrar os cupons pelo aplicativo e você já sabe, boa sorte!
O paizão pode ganhar uma Honda Biz 0 km e 4 vales compra de R$ 2.000 cada. Sorteio dia 12 de agosto às 18h30 na sede da Cima. Dia dos Pais com mais emoção, só no comércio de Monte Alto.
2024, premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
Atenção, atenção, promoção bombástica nas Óticas Tiago. É isso mesmo, você não ouviu errado. Somente neste mês de julho, comprando seus óculos de grau ou de sol, ganhe um kit higienização. Não perca essa chance de renovar o seu visual e cuidar da saúde ocular.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago fez a frase.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados.
Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16 99215 1303. Residencial Jardim Mediterrâneo. Aproveite as grandes ofertas Pisolar, piso e revestimento Viva, vários modelos, R$19,90 ao metro quadrado, porcelanato realce, retificado, acetinado, R$45,90 ao metro quadrado, argamassa anticato para porcelanatos ou piso sobre piso, R$27,50, pia de granito, 1,5 metro com cuba inox, R$383, gabinete de aço, Cosimax, 1,5 metro, R$659,90. Comprando na Pisolar, você concorre ao decorrer do ano a vales compras, 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Nas compras acima de R$500, parcele em até 10 vezes, sem juros, nos cartões de crédito. Pisolar, na Rua Ananias de Carvalho, 670, esquina com o Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 16-3242-4707.
O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
A semana inteira, o Savinhago prepara as melhores ofertas pra você. Vem economizar com qualidade e muito preço baixo. Savinhago, é bom, é barato, é perto de você.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
As informações para você do Plantão Policial. Através da Guarda Civil Municipal, tivemos vários patrulhamentos nas últimas 24 horas, tanto na zona urbana como rural, ou até mesmo no distrito de Aparecida e povoado de Ibitirama. Vários apoios também foram realizados através da Guarda Civil Municipal. A guarda que continua no cemitério todas as noites, fazendo o patrulhamento e coibindo aí aqueles furtos que aconteciam, né? E eram muitos e praticamente não existe mais, através do bom trabalho de ficar com uma base todas as noites, principalmente no horário noturno, na madrugada, no cemitério, onde se alguém pular lá dentro, claro que vai ser surpreendido aí com os guardas civis que estão fazendo a ronda pelo local. Tivemos também outras fiscalizações, inclusive a questão da Operação Saturação, que a guarda está aí no encalço e na busca de pessoas que pesam contra elas aí mandados de prisão. Temos alguns dados aqui, nos últimos 18 meses foram presos 157 pessoas, através muitas vezes de crimes, procurados e outras coisas mais. Na questão dos últimos 6 meses, foram 71 pessoas presas, 38 presos por crime, inclusive tráfico de entorpecente. 33 pessoas que estavam sendo procuradas, que foram presas pela guarda, que foram levadas até a delegacia e até a cadeia pública da cidade de Pradópolis, na maioria das vezes, pessoas que estavam aí com o mandado de prisão aberto e que precisavam pagar para a justiça por algum crime. A guarda, através de abordagem, pegou essas pessoas, né? Prendeu essas pessoas e foram levadas até as penitenciárias ou cadeias. É importante ressaltar que foram 33 procurados nos últimos 6 meses. Foram 6 veículos localizados e também 2 armas que foram apreendidas através do bom trabalho da Guarda Civil Municipal. Só a guarda, fora a Polícia Militar, né, e também a Polícia Civil. Estou passando as informações apenas do trabalho da Guarda Civil Municipal aqui do nosso município. Tivemos também registro através da Brigada de Incêndio de fogo em mato lá no San Remo, ontem por volta das 16 horas e 34 minutos, em um terreno, princípio de incêndio. A Brigada foi chamada, foi até o local e controlou rapidamente aí esse princípio de incêndio, que foi num terreno lá no bairro San Remo. Resgate também de um gato que a brigada fez na data de ontem. Tivemos o registro, e inclusive o João falou agora há pouco, do telefone da brigada de incêndio, 199 está temporariamente com problema. Então você, se precisar dos serviços da brigada de incêndio, entre em contato, anote. É o celular 99799-6461. Vou repetir mais uma vez para você anotar. É o 99799-6461. É só você entrar em contato, telefone da brigada, que é 199, que é o mais fácil. temporariamente está com problemas, mas você pode ligar diretamente nesse celular. São estas as informações para você do Plantão Policial. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 997997392.
Tem muito investimento em educação, mais de 10 bilhões de reais. Serão construídas 685 escolas em tempo integral. O Maicon, que tem 2 filhos, sabe como é bom poder ir trabalhar tranquilo, sabendo que eles estão bem alimentados, estudando.
Ver meus 2 filhos na escola em tempo integral é bom demais.
As 1.178 novas creches e escolas de educação infantil também vão mudar a vida de muitas famílias, como a da Uerimer.
Uma creche assim, aqui perto, vai facilitar muito o meu dia a dia.
E com os 1.500 novos ônibus escolares que serão adquiridos, milhares de crianças terão transporte gratuito para a escola, como os filhos da Cecília já têm.
Sem esses ônibus, eles não teriam como estudar.
Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Esta é a ZYO199. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
São 11 horas mais 31 minutos. Eu quero avisar que hoje é feriado estadual. O comércio lojista nosso está funcionando normalmente. Vou explicar mais uma vez, porque houve uma troca, houve um acordo entre a Associação Comercial que na segunda-feira do carnaval o comércio lojista ficou fechado. Agora, para compensar, hoje o comércio lojista está aberto. Só que os bancos hoje estão fechados. As lotéricas estão funcionando. Por quê? Hoje é dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista. Você sabe o que foi a Revolução Constitucionalista? Nós estamos trazendo aqui um especialista, um professor, doutor em Ciências Sociais. É o Samuel Decresce que está conosco. Samuel, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos.
Prazer em recebê-lo, viu, Samuel?
Muito obrigado pelo convite.
O Samuel é de uma família tradicional aqui da nossa cidade. Inclusive, você é agente cultural legislativo, diretor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal, Samuel?
Sim. Eu entrei esse ano a partir do concurso do ano passado, concurso Vunesp do ano passado.
Família Decresce, né? Você é irmão do Bertão?
Bertão Decresce.
Bertão foi um grande centroavante no futebol. Sim. Transmiti vários jogos com ele, viu?
Marcou muitos gols, né?
Marcou muitos gols. Ele tá morando em Guaraci ainda?
Sim, sim. Ele tem um varejão
em Guaraci. Tem um varejão em Guaraci, né? Família Decresce. Vamos fazer o seguinte. Falar com o nosso ouvinte, o que representa o dia 9 de julho, Samuel?
Bom, primeiramente, né, o 9 de julho é um feriado apenas paulista.
Estado de São Paulo.
Ele não é comemorado em outros estados do Brasil. Por conta de quê? Né? Por conta de que foi dentro do nosso estado, na nossa capital principalmente, que começou um movimento, né, contrário a um governo que estava à época. Então eu peço para você um pouco de paciência para poder explicar um pouco isso. Não tem como entender essa Revolução de 32 sem voltarmos no tempo em 1930. 1930, né, temos a chegada de Getúlio Vargas ao poder a partir do quê? A partir de um golpe de Estado, né, pela Revolução de Outubro. Então Vargas, ele chega ao poder junto com o que a gente chama na época de oligarquias regionais, né? Oligarquias que não tinham tanta influência política naquela república chamada de café com leite. Certo. Então lembra, o café com leite. O café Isso. representava São Paulo e o leite Minas Gerais. Eram os estados mais populosos, que tinham mais peso político. E era uma república que se chamava na época de carcomida. Por que carcomida, né? Essa república do café com leite? Porque ela tinha flagrantes, né, manipulações eleitorais. Então, o voto de cabresto, o voto de bico de pena, o voto ele era aberto, né? As pessoas não votavam secretamente, as pessoas falavam em quem votava. Não existia justiça eleitoral. Então, era uma república que já estava afetada politicamente, sem legitimidade. Mas não, nós não tivemos uma mudança a partir de algo institucional. Então, quando Getúlio, né, o seu movimento político, ele chega ao poder, ele chega por uma via que não do voto, porque o Getúlio perde a eleição para o Júlio Prestes. Júlio Prestes, então, foi o único presidente da República eleito no Brasil que não chega a tomar o poder. Né?
Ele tomou posse, inclusive.
Ele não tomou posse, isso. Né? Ele não chega a efetivar no seu mandato. Então, com isso disse o quê? Né? Que São Paulo, que até então era o principal peso político do Brasil, é meio que apeado do poder. Né? E o Getúlio ele governa durante 2 anos a partir de um governo provisório, sem constituição, sem um arranjo institucional, a partir de decretos, certo? Então, o movimento de 32 ele é um movimento que vai pedir o quê? Constitucionalizar o nosso país, trazer o nosso país de novo a uma normalidade democrática, constitucional, um Estado de Direito, certo? Então, Getúlio sabia, né, que São Paulo tinha esse peso que tinha. E Getúlio até acena no início de 32 com alguns fatos, algumas coisas importantes. Por exemplo, o Código Eleitoral de 32, que vai colocar as mulheres como votantes, né? Antecede a Revolução. Só que o Getúlio ele já coloca na agenda que a eleição para a Assembleia Constituinte seria em 1933. Então ele vai tentar dar um fôlego a mais, se mantendo no poder, né? E há muita pressão de dentro da elite paulistana, da elite paulista, né? Por exemplo, quando Getúlio chega ao poder, ele vai nomear como governador do estado, que não era um governador, era um interventor, um militar tenentista, que não era paulista. É a mesma coisa, nós temos aqui Monte Alto, colocar alguém totalmente de fora da realidade para governar a nossa cidade.
Certo.
Então a pressão foi muito forte, né? E aí Getúlio acena com algumas, atendendo algumas demandas. Mas, né, nós, no caso aí, vamos ter o fatídico dia do 23 de maio, que vai dar um nome do movimento, né, da revolução, que é o MMDC. Acho que o senhor já deve ter ouvido falar do MMDC, já não ouviu?
Certo. Agora, a Revolução de 32 ajuda a derrubar aquela ideia de que Getúlio Vargas foi um bom governo? Ou, na verdade, ele foi um ditador?
Assim, João, a figura do Getúlio é uma figura, para quem estuda história, é uma figura fantástica. Por quê? Porque você vai ter pessoas que veem no Getúlio um estadista, certo? Um cara que conseguiu trazer uma nova roupagem para o nosso país, pensando economicamente. Nosso país ele era apenas um exportador agrário, né? Com o Getúlio, você tem uma variação econômica. Você tem uma política de Estado para tornar o Brasil um país mais industrializado. Só que, por outro lado, você vai ter um governante que rasgou duas constituições. A Constituição de 1891 e a própria Constituição que ele colaborou, né, para promulgar, que era de 34. Então, o Getúlio é uma figura central na nossa história. Então, toda a história dali para frente, até 1960... vai se pautar dentro de uma política que ele inicia, né?
Agora eu queria que você explicasse para o ouvinte, eu até estou recebendo aqui do Mário Reis essa pergunta aí, se ele de fato foi um ditador.
Sim.
Nós temos aqui em Monte Alto a travessa MMDC.
Uhum.
Samuel, explica o que representa o MMDC.
Porque assim, durante todo o primeiro semestre de 1932... manifestações, comícios começaram a acontecer em São Paulo e também no interior, né? E no dia 23 de maio foi uma manifestação muito grande. E aí o espírito da população que estava naquela manifestação, eles deram a ideia, acho que não muito boa na época, de ir até o clube da Legião Revolucionária, que havia se transformado no Partido Popular Paulista. Essa legião revolucionária, ela era composta por tenentistas, que foi um braço armado e forte do Getúlio para conseguir efetivar a Revolução de Outubro, para mantê-lo no poder, certo? Então, os populares viam naquela legião revolucionária, naquele prédio, um símbolo, né, que dava força para o Getúlio. E essa população, essa turba, né, alucinada, vai até e começa a protestar e tentaram invadir o prédio, certo? O que aconteceu? Quem estava dentro respondeu, então a emoção dos dois lados foi a flor da pele. Quem estava dentro respondeu com tiros. Tiros e até granadas. E os quatro que vão dar esse nome, esse acrônimo, né, o MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram os que eram as lideranças ali, que tomaram a frente. E os quatro foram alvejados.
Foram.
A bala, a granada. Só que, tipo, não foram só eles que morreram. Morreu mais gente naquele dia.
Mas eles estavam ali. Era
a linha de frente.
A linha de frente.
Era a linha
de frente. Os quatro eram a linha de frente.
Então, como eles eram a linha de frente e meio que morreram por uma causa. A causa de constitucionalizar nosso país de novo. De trazer o nosso país de volta para uma situação constitucional.
A sociedade montealtense participou do conflito? Você tem conhecimento? E de que forma, Samuel?
Sim, aqui em Monte Alto, né, o que acontecia muito naquela época, né? Depois até posso comentar de uma pesquisa que eu fiz sobre isso, né? Muita gente de fora, nós tínhamos alguns montealtenses já estudando em São Paulo. E eles vinham e passavam informação para os munícipes.
Certo, isso.
Ou pessoas de outras cidades vinham aqui em comícios, em manifestações, informavam as pessoas. Então, o jornal, as pessoas de fora, elas já traziam todo esse papel de colocar a população a par. Então, aqui, as pessoas estavam bem assim informadas e se envolveram gradativamente com a causa. Se você pensar como que Monte Alto participou de fato, nós temos vários jovens que foram para frente, quando, né, você tem, porque assim, só voltando à questão do MMDC, isso foi o estopim. Então você tinha todo um caldo já político de desgaste, né, entre o governo do Getúlio, entre as lideranças aqui paulistas e paulistanas, né? Só que o MMDC, a morte dessas pessoas, esse fato, ele foi o estopim. Então ele gerou a fagulha que precisava para trazer o conflito. Então, quando o governo de São Paulo diz que estava se desligando do Brasil, né, e ele, o Brasil, enquanto, né, o presidente da República, ele vai, que nossa Constituição, ela sempre teve um dispositivo que diz que não é permitido que os estados se tornem, né, entes assim separados do país. Então seria como um crime você atentar contra o nosso país a partir de um ideal separatista.
Nós tivemos até um pequeno, há pouco tempo aí, um movimento.
Sim.
O Sul queria separar, sim, do Brasil, lembra, né?
Sim, mas eles devem saber que isso é um crime contra a Constituição.
A Constituição, inclusive, não permite.
Sim, não permite. É. E aí acontece o quê? Quando estoura a guerra, então você vai ter, né, o alistamento dos jovens, por um lado, dos homens, e aí nós tivemos personas importantes, né, como Júlio Raposo do Amaral, José Zacarias de Lima, irmão do Luiz Zacarias de Lima, outro prefeito que foi o Paulo de Campos Gatti.
Família,
né?
Gatti.
E então vários jovens, né, que foram para o fronte de batalha. As mulheres costuravam, algumas foram enfermeiras, né? E a população aqui da cidade, os sitiantes, os fazendeiros, eles arrecadaram alimentos, né, fundos, até teve uma campanha famosíssima, né, doe o ouro para São Paulo.
São
então
Paulo.
Muita gente pegava uma aliança de casamento e fazia doação, né, para arrecadar fundos para São Paulo. O problema, João, é que São Paulo, nas articulações políticas, né, essa elite política da época, ela não consegue trazer outras elites de outros estados, certo? Então São Paulo se vê sozinho com a sua força pública, com o destacamento do exército que estava aqui e a milícia que vai, né, chamar MMDC, essa milícia civil. Então imagine, né, São Paulo lutando contra todo o Brasil.
Todo o Brasil.
Então, por exemplo, o nosso litoral, ele foi cercado pela Marinha. Então não conseguia sair nada, não conseguia entrar nada no nosso estado. Então a carência era muito grande.
Você tem uma pesquisa sobre esse fato. Você fez uma pesquisa, né?
Sim. A pesquisa não é diretamente sobre a Revolução em si, certo?
Essa foto que está aparecendo, mostra essa foto antes ali. Isso daí.
E são manifestações em São Paulo.
Foi em São Paulo, né?
Isso, é. Manifestações gigantescas, né? Então, o ideal cívico... Então, a Revolução, ela traz essa coisa interessante, né? O ideal cívico de luta pela democracia, de luta pelo Estado de Direito, né? Pela participação, pela abertura política. Então, isso aí é inegável, né? Da Revolução de 32.
A pesquisa, fala sobre a pesquisa.
Sobre a pesquisa. O recorte da pesquisa, João, eu fiz em 2012, quando eu estava na graduação em Ciências Sociais. E o recorte é de 32 a 37. O material primário que eu tive foram os jornais que estão no museu. Então eu fotografei 6 anos de jornais, tudo que tinha de relacionado à política, relacionado à questão partidária, né? Então eu tirei foto de tudo. O título da pesquisa é Constitucionalistas e Integralistas, a formação de um novo pensamento político e social em Monte Alto. Por que isso? A Revolução de 32, ela vai ser, para a nossa sociedade, um parâmetro político. Nós perdemos, mas o ideal político, ele se manteve, tá entendendo? Só que, ao mesmo tempo, João, se funda-se em São Paulo, capital, um movimento integralista. E esse movimento integralista, ele é mais ou menos uma réplica do fascismo. Ele não é uma cópia literal. Ele vai ter alguns elementos nacionais. Então você vai ter na nossa cidade, que era uma pequena cidade no ano de 32 a 37, duas ideologias que vão estar influenciando a sociedade. E é interessante, até brinquei com o Luiz. O Zacarias de Lima, talvez ele seja um dos maiores camaleões da política montealtense, porque ele era um defensor fervoroso da Revolução de 32. Só que depois, quando ele vem para a nossa cidade, ele monta um núcleo integralista. Ele vai ser o chefe do núcleo integralista. E às vezes é meio contraditório, João. Por quê? A Revolução de 32, ela defende a democracia liberal. Enquanto que o integralismo defende o quê? Um Estado autoritário, forte, certo? Sem poderes, com um executivo forte, aquela coisa toda, certo? Mas é interessante o quanto, né, nós tivemos essa efervescência política.
Você falou, né? Teve todo esse movimento. Por que o São Paulo perdeu?
Ah, São Paulo perdeu pelo desnível de forças, né?
Um Estado só contra os demais.
Um Estado só contra os outros, né? Mas eu reforço aquilo que eu disse há pouco. São Paulo perdeu o conflito em si. Só que nas ideias, no terreno das ideias, São Paulo vence. Porque Getúlio vai se comprometer com o quê? Convocar as eleições, montar a Assembleia Constituinte, né? Depois, né, os trabalhos da Constituição de 34, a promulgação da Constituição, né? Apesar de que, 3 anos depois, você sabe, nós tivemos, né, a instauração do chamado Estado Novo, de outra ditadura varguista.
Certo. Mas olha, essa data aí, por exemplo, né, 9 de julho, é reconhecida no Brasil?
Assim, no Brasil não, né? Só aqui no nosso estado que é feriado.
Sei, mas
então você...
a data é reconhecida?
Não, não.
No Brasil não, os outros não. Estados
ele
não,
é, não. Ele não é um feriado nacional.
Não, só não. Que é estadual.
Só estadual. E é interessante chamar atenção, né? Até... existe na história, o que a gente chama de debate historiográfico. De um lado, você vai ter pessoas que vão dizer que a Revolução de 32, ela foi só um joguete da elite política para tentar voltar ao poder na esfera nacional, certo? Então, tipo assim...
Seria um golpe?
Não, não um golpe, mas seria essa elite usando já os meios de comunicação da época, que estavam em ascensão, jornal e rádio, para manipular as pessoas, né, para fazer a volta para ter o controle do país de novo. Só que você tem outra corrente histórica que diz que não, que você vai ter, né, sim, um legado positivo, né, as pessoas se envolvendo, as pessoas querendo mesmo democracia, Estado de Direito, Constituição. Como professor de História, João, eu te digo a seguinte coisa, né? Existe uma expressão que, quando a gente era parte de Portugal ainda, né? As leis do reino e as leis do rei. As leis do rei dependem do humor dele, do fígado dele, você tá entendendo?
Certo.
Se ele acorda de bom humor, ele vai ser talvez mais...
Maleável.
Maleável, vai contemporizar mais, vai ser mais acessível. Se ele acorda com o estômago ruim, de mau humor, ele vai ser mais punitivo.
Certo.
Certo? Então, a lei do reino, não. A lei é aquilo, certo? A lei, ela vai te dar de forma clara o que você pode e o que você não pode. O seu direito e o seu dever. Então, na época, muito no jornal se colocava a seguinte coisa... É inadmissível um país como o nosso, grande, importante, não ter Constituição, certo? Então nós temos que ter Constituição. Então eu acho que talvez esse seja o grande legado do movimento.
Ô Samuel, estou recebendo aqui da Claudineia Zopivado. Parabéns, professor Samuel. Ótima explicação. 9 de julho, Revolução Constitucionalista. Os paulistas, na sua maioria... Conhece a história?
Olha, por conta dessa primeira vertente, essa revolução ficou muito tempo meio que oculta, certo? Mas já fazem já alguns 10, 20 anos que há esse movimento adverso, né? Tentar trazer o legado da revolução. Todas as cidades do interior paulista, elas têm monumentos. Em São Paulo existe um obelisco gigantesco, bonito, do movimento, que remete ao movimento. Então é importante a gente educar, né, informar, trazer o conhecimento das pessoas. Até saiu domingo no Estadão uma matéria sobre a revolução em São Paulo de 24. Por exemplo, em 32, essa revolução, esse conflito civil, né? É uma guerra civil, João, que aconteceu, certo? Ele foi o maior conflito civil da história do Brasil no século XX. Não teve nenhum conflito, nenhuma guerra civil, como acho que em torno de 800 pessoas morreram, certo? Então não houve, dentro do século XX, outro conflito no Brasil tão forte como a 32. Como essa guerra civil, que demora o quê? 80 dias, né? Mas que teve um impacto muito grande.
Ó, nossa, que legal ouvir essa aula de história novamente. Estudei essa matéria quando fiz o EJA no ano passado, na oitava série. A professora Cristiane Oliveira levou esse tema para os alunos. Legal. Esse tema devia participar das nossas escolas, né,
sim,
Samuel?
Ele é assim.
É a história do nosso estado.
Ele participa dentro do que a gente chama de história de Era Vargas. Então, o que seria essa primeira prova, grande provação que o Getúlio teve no seu governo provisório?
Estou dizendo que eu nem sabia quem era Getúlio Vargas. Para você saber. Getúlio Vargas, né? Ó, bom dia, João Moreira. Parabéns. Uma verdadeira aula da nossa história.
Muito obrigado.
Samuel, que bacana isso aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Meu avô também foi nessa guerra. Arnaldo Franco de Moraes.
Outra pessoa que mora ali perto de casa, o saudoso Horário Simões,
o pai dele
também participou, né? Acho que o meu primo até comentou comigo, o Robinson, que no túmulo do pai do Horari tem um capacete, né, da Revolução. No nosso museu, na Câmara, tem o do Zacarias de Lima.
Zacarias de Lima. Né? Ó, conheço o obelisco lá no Ibirapuera. Embaixo e enorme estão ossada de pracinhas, inclusive da nossa região. É isso mesmo, né?
Sim.
Tá falando aqui, ó. O doutor João Pereira, que é o secretário da Segurança Municipal. Parabéns, professor Samuel, que nos deu oportunidade de uma belíssima aula de história, muito completa e bem explicada e detalhada. Parabéns para você.
Obrigado.
Bacana mesmo. Como é bom a gente ouvir as nossas histórias, né? No nosso museu histórico, deve ter peças sobre isso, né?
Sim, sim.
Tem, né?
Tem.
Inclusive no museu histórico lá, Fernando José Freire de Andrade. Nós temos até fotos aí que foram doadas pela família do Aurélio Peloso, do Valdemar Simões, que é lá do Arari.
Isso, é o pai do Arari.
Manuel Carvalho Lima. Uhum. Carvalho Lima também, Regis José Zacarias de Lima. José Zacarias de Lima é irmão do fundador, né?
Do Luiz Zacarias.
É, do Luiz Zacarias de Lima, que foi o fundador de Monte Alto também.
Mas não, o fundador de Monte Alto foi Porfírio.
Porfírio, Luiz
Zacarias. É,
O
Luiz Zacarias de Lima.
É aquele do nosso ginásio.
Isso, e o Luiz Zacarias de Lima, ele era. Quando a gente tem ali na Câmara as visitas. O Luiz, ele foi um grande empreendedor da época. Ele era lavrador, ele era fazendeiro, e ele era o maior acionista da Companhia Melhoramentos, que era a companhia de trem, né? Então ele...
Aí, ó, deixa aí. Então
é? O segundo é o Zacarias, né? O do lado do JK. Essa foto é bem famosa, né?
É, sim.
É, o JK...
Esse é o Juscelino Kubitschek.
Isso, JK. E é como é força de expressão, né?
O Juscelino Kubitschek.
O famoso JK, sim. Então, foi uma comitiva do Zacarias, acho que enquanto ele era prefeito.
Foi, sim.
Ou quando ele já estava preparando, acho que a sua campanha para deputado, né? E aí, como eu disse pra você que ele era um camaleão, o Zacarias de Lima, porque lá nos anos 70 ele acaba no MDB. E o MDB era o partido da oposição à ditadura.
Já tinha dois partidos na época, lembra? Era, se não me engano, era a Arena e MDB.
Sim.
Hoje nós temos dezenas de partidos, né?
Eu fiz uma pesquisa em 22, eram 33 partidos.
33 partidos
políticos. Que tinham representação, né, ali
no... É. O Luiz Zacarias de Lima, que é leva o nome do nosso ginásio. E a praça também, sim, certo, sim, né? Nós mostramos aí o Juscelino Kubitschek. Foi ele que fundou Brasília, não foi?
Isso, foi a partir de uma ideia dele, da construção da cidade.
A nova capital do Brasil, né?
A ideia foi genial, porque assim, muitos falavam, pô, mas o Rio de Janeiro já era uma cidade importante, né? Mas pensa, João, Brasília, ela vem para o coração do Brasil, né? Então Brasília, ela vai ser um ponto que está perto do norte, que está perto do sul, que está perto do nordeste, que está perto do que está no centro-oeste. Então ela centraliza, e também se você for pensar em para efeitos militares, é muito mais assim, razoável, racional, você ter uma capital no centro do país do que você ter uma capital no litoral. Então ela foi pensada, né, metodicamente, né, para ser ali uma cidade de administração política, né? Então eu acho que foi uma bela ideia, apesar de dos cariocas não gostarem até hoje
que tiraram deles,
tirar, né, a capital de lá.
Estão dizendo, bom dia, João e colaboradores. Sobre a Revolução, a deficiência de São Paulo era grande, que foi inventada a matraca.
Uhum.
É isso?
Assim.
O José Renato Biagi está mandando.
Não, é legal, porque assim, São Paulo não tinha armamento, não tinha tanques, não tinha aviões. Por exemplo, a Força Armada do Brasil, ela estava atuando as três Forças Armadas contra São Paulo. E aí, o que, que acontecia? Eles desenvolveram uma geringonça. Que eles giravam uma manivela e aí uma... Ah, eu não sei qual que seria o termo correto.
Catraca.
E aí batia na lata.
Isso.
Então a impressão que dava era rajada de bala.
Metralhadora. Isso.
Então, por exemplo, o pessoal tinha que sair de um ponto para outro. Eles giravam essa matraca, as forças da ordem, que eram as forças do Brasil, no caso, pensavam que estava vindo bala, mas não era. Era barulho da lata.
É, o equipamento possuía uma manivela e, sim, uma roda dentada, que você, sim, acabou de falar. Ao ser acionada, os dentes batiam em uma placa de metal e o som simulava uma rajada de metralhadora. Não era isso?
Sim, sim.
Vê você o esforço aí. A criatividade também na época.
É interessante que Dizem aí, né, que o Santos Dumont, ele teve depressão, porque quando ele pensou no avião, ele jamais imaginou que o avião seria utilizado para fins militares, né, para fins bélicos, militares. E aí ele já estava em depressão, ao que consta, né, e eu não sei se essa história é verídica ou não, mas que ele teria ficado mais triste ainda de saber, né, que o avião estava sendo usado para bombardear, né, o estado de São Paulo, a nossa capital e cidades do interior. Porque você tinha duas frentes de batalha, né? Uma que era mais ou menos no norte do estado, com a fronteira com Minas.
Essa daí?
Acho que é isso.
A matraca. É isso mesmo, a matraca, olha, a foto.
E o Zacarias de Lima, ele ficou num destacamento que atuou no Vale do Paraíba, certo? Então eram os dois principais frontes de batalha ali, acho que na fronteira ali com o Rio de Janeiro, certo? Então foi usada, no caso, a aeronáutica usou aviões para bombardear São Paulo, né? Já desde 24 já tinha acontecido da capital ser bombardeada pela aeronáutica brasileira, né?
Como é bom a gente ter uma aula de história, viu? Você sabe que todo dia a gente aprende, né, Samuel?
Sim, sim.
Parabéns para você dar uma explicação sobre o dia 9 de julho, Revolução Constitucionalista. E eu perguntei, a pergunta foi, mas o que é isso? Muitos não tinham conhecimento. Eu estou recebendo dezenas e dezenas de elogios aí, as pessoas conhecendo um pouco mais o que significa o nosso 9 de julho, a Revolução Constitucionalista.
Para quem desejar, a pesquisa, essa pesquisa que eu fiz em 2012, 2013, 2014, ela está disponível gratuitamente. Você tem que entrar num site chamado Academia Edu, né? Academia Edu, e colocar meu nome lá, é Samuel Decresce. E eu coloquei, quando eu entrei na Câmara, eu fiz um caderno. E eu coloquei nesse caderno, né, que está lá no museu, eu coloquei o anexo na pesquisa, o diário do Zacarias de Lima. Porque quando eu desenvolvi a pesquisa, o Luiz não tinha me passado o diário, né? Eu só tive acesso depois ao diário, né? Então, se você baixa
O Diário de uma Revolução, não é isso?
Isso, do Zacarias de Lima. Então, se você baixa no site a versão mais nova, que eu fiz até uma ediçãozinha, e eu coloquei o diário. Então tá versão com anexo, né? E o anexo tem o diário do Zacarias de Lima. E aí ele conta como que foi toda a experiência dele desde a saída de Monte Alto, né, aqui do lado do que se chamava, onde é a escola Oraildes, né? Era a chamada Gare. É porque, assim, em francês é Gare, né?
É.
Não sei se vocês falavam Gare na época, falava Gare mesmo, né? É. Que é a estação, né?
Onde nós estamos aqui, passava...
Sim, a linha
aqui,
do trem.
Aqui, a linha do trem aqui, sim. Onde nós estamos, sim. O Senai também. Agora eu quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho. Ó. Você é agente cultural legislativo, diretor da Escola do Legislativo. Uhum. O que significa a Escola do Legislativo, Samuel?
A Escola do Legislativo é uma instituição nova dentro das câmaras municipais, né? Algumas cidades já têm faz bastante tempo, já como Campinas e Ribeirão Preto, né? Campinas é a nossa referência, né? E em Monte Alto ela foi aprovada em 2015-16, né? Só que ela efetivamente ela só entrou em vigência ano passado. Então, né, acho que a população deve saber que a Câmara ela tem duas funções primordiais, que é legislar e fiscalizar, certo? No caso, a Escola do Legislativo ela vai agregar uma função a mais, que é informar. Informar a população, informar as pessoas de dentro da casa, então capacitar. Então a gente tem... ganhado essa atribuição de procurar, por exemplo, cursos, né, para capacitar os servidores. Então tem temas muito complexos como licitação.
Você, né, faz palestra também para os alunos ou não?
Sim, no dia a dia a gente voltou com as visitas à Câmara.
Visitas
então,
à Câmara.
É uma visita guiada. Quem guia sou eu, né? Então as escolas, né, voltaram, né, para a Câmara. Com visitas guiadas. E nós criamos uma ideia de aula aberta. Quem quiser pode entrar no YouTube da Câmara e ver as duas aulas abertas que nós fizemos. A primeira aula aberta Fiz eu, o nosso procurador jurídico à época e uma outra servidora, o Luiz Felipe e a Deborá. O tema foi 200 anos da Constituição Brasileira de 24. Então nós falamos bastante daquela Constituição de 24, né, que foi a primeira, né, aprovada, né, no caso, outorgada pelo Dom Pedro I. E depois a gente fez uma espécie de trajetória, né, de outras constituições, né, até chegarmos à nossa última, de 88. E nós fizemos outra aula sobre o recorte da população brasileira pós-pandemia. Então a gente usou para isso o Censo 2022 e o IDHM de 24. E é interessante, Monte Alto ela já está, João, numa dinâmica de cidade envelhecida. Não sei se você viu, ano passado saiu a informação de que morreu mais do que nasceu em Monte Alto.
Foi.
Certo? Então, Monte Alto já está sinalizando para dinâmicas como a do Japão, como a da Itália.
Outros municípios também.
Sim, do Sul, né, principalmente.
Principalmente.
E o mais interessante ali no nosso trabalho é que a gente, quando a gente faz as aulas ou as visitas, a aula a gente chama uma escola pública e uma privada. Certo? A gente faz essa interação
entre essa união
uma
aí.
Escola da rede pública, e ou municipal ou estadual,
e uma particular.
Então, na primeira aula veio o Ângulo e o Zacarias, na segunda veio o Objetivo e a ETEC. Né? E a gente vai, né, posterior às eleições, nós vamos continuar com as visitas, continuar com as aulas.
Estou vendo aqui, ó. Parabéns pela aula. Nossa história merece ser contada para reviver o passado, entender o presente e planejar o futuro. Mário Reis, policial, viu? Está elogiando você. Como é bom a gente ouvir uma história linda aí. Quem conversou conosco hoje foi o doutor em ciências sociais, professor de história, o Samuel Decresce. Samuel, agradeço você a sua presença aqui nesse dia para a gente falar feriado. Mas filha do quê? Não sei, eu sei que estou de folga. Não é verdade? Uhum. Quero nem saber o que é, eu estou de folga. Nada disso. 9 de julho, Revolução Constitucionalista de 1932. A gente fala, né? Revolução de 32. Uhum. Sempre ficou aí. Parabéns pela sua aula, viu?
Obrigado. Agradeço.
Deu uma aula para a gente aqui.
Agradeço e aproveito para convidar o senhor. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o ano de 88. Eleições, política, economia. Então, todas as pessoas que viveram o ano de 88, que fizeram parte da história da cidade, eu estou convidando para entrevistas. Né? Então, o senhor estava na lista, mas, né, vou esperar um momento certo e justamente deu certo. Né? Então, o senhor já está convidado, se o senhor puder. Né? Gostaria muito, porque o senhor sempre foi a voz aqui, né, nas eleições, sempre quem está transmitindo a informação é o senhor. Então, eu acho que é importante o senhor, né, participar da nossa pesquisa.
Vê como são diferentes, né? Antigamente, o que resolvia uma eleição eram os comícios. Uhum. Os comícios levavam milhares e milhares de pessoas. E eu participei disso. 2-3 mil pessoas na Praça de São Benedito, nas Praças Central, como é bacana. Então vai mudando o tempo. E essa história a gente tem que reviver novamente. Muito obrigado pelo convite. Pode contar com nossa colaboração, nosso apoio, viu, Samuel?
Agradeço.
Nós vamos lá, sim. Para encerrar aqui, ó, estou recebendo uma outra reclamação, nada a ver com a nossa história aqui, ó. Gostaria de fazer uma reclamação de uma construção, faz 10 anos e ainda está em construção. Nunca cabe, os vizinhos são obrigados a aguentar barulhos. Todos os dias, pó, porque essa pessoa fica com uma máquina passando no chão, é um pó que levanta em várias casas, tudo bem. Olha, eu tenho um endereço aqui, essa construção fica na rua Adelino Buzinaro, 133. Vou passar para o setor responsável para fazer uma visita até o local para saber de fato o que está acontecendo em consideração aos vizinhos, porque se eu fosse vizinho eu também iria reclamar. Tenho a sua aqui, a sua reclamação, vou enviar já para o setor responsável, que eu tenho todo o zap deles aqui. Pode aguardar que vocês vão ter uma resposta. Samuel Decresce, um abraço, foi um prazer conversar com você. Que coisa, como é que é a vida? O irmão dele era o Bertão Decresce, craque de bola, tudo bem. E ele é craque na história. Sucesso para você, Samuel.
Obrigado, João. Valeu.
Nós voltamos já já.
O Savinhago quer te encontrar todos os dias para te encantar.
Eu só compro Hortifruti no Savinhago. A gente vê que tem qualidade, a reposição é diária. Os preços são ótimos e eu economizo muito.
Terça e quarta é dia de faça-feira no Savinhago.
Alcatra com maminha o quilo no Savigan, R$29,80.
Coxinha da Asa com ou sem tempero Big Frango quilo, R$13,90. No cartão Savinhago, R$12,90.
Feijão Carioca Serra Azul quilo, R$5,48.
Linguiça Toscana Seara o quilo, R$18,90.
Savinhago, é bom, é barato, é perto de você.
Todos os dias, o Jornal da Cultura desperta Monte Alto e região. As notícias de Monte Alto, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, 90 minutos de pura informação. Jornalismo dinâmico há 47 anos no ar. E agora, no século 21, também abraçamos um grande aliado, as mídias digitais. Hoje, o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando nosso jornalismo um espaço democrático de opinião na cidade. A Hora da Notícia é isso. Informação, debate, opinião e reflexão.
O Foto Central já recebeu toda a linha de material escolar. Você compra todo o seu material escolar num só lugar. Foto Central, toda a linha de material escolar. Você paga mais barato no Foto Central. Tudo em até 10 pagamentos. Material escolar é com Foto Central. Preço baixo em tudo que vende.
Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Cogiba, você faz economia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Miolo do Alcatra bovino quilo, exceto moído, R$35,99. Coxão mole bovino quilo, exceto moído, R$29,99. Coxas e sobrecoxas de frango desossadas e congeladas Gonzales pacote o quilo, só R$13,99. Linguiça de churrasco Seara o quilo, R$19,99. Bolo confeitado de doce de leite com ameixa, cada 100 gramas, R$3,99. Biscoito Piraquê maltado black, 80 gramas, R$4,99. Cerveja Skol Pilsen, a lata de 350 ml, fardo com 18 unidades, R$52,99. Nesta embalagem, a unidade sai por R$2,95. Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. Aos domingos, atendendo até ao meio-dia.
No Cogiba você faz economia.
Agora, você confere os resultados das loterias. Oferecimento Lotérica Fine da Sorte.
Vamos falar das loterias, começando com a Loto Fácil, concurso 3.149. Os números sorteados são 15 números. Anotem, número 1, número 3, número 5, na sequência o número 6, número 8, número 9, 11 e o 12, 14 e o 15, 17 e o número 19, número 20, 21 e o número 23. Todo mundo ganhou. Loto Fácil. Foram 4 acertadores. Olha que maravilha. Que acertaram aí esses 15 números. Vão levar para casa o prêmio de R$337.031,31. Parabéns aos acertadores. Também tivemos pessoas que acertaram 14 números, 13 números, 12 números e 11 números através da Loto Fácil pelo concurso 3.149. Já a Quina, concurso 6.475. Não tivemos ganhadores com os 5 números. O prêmio está acumulado. R$14 milhões é o prêmio para o próximo concurso. E os números sorteados foram, anotem, número 1, número 18, número 32, número 65 e o número 68. A boa notícia é que 56 apostas acertaram 4 números da quina e vão levar o prêmio de R$11.324,46. Também tivemos pessoas que acertaram 3 números e pessoas que acertaram 2 números através da quina pelo concurso 6.475.
Na Lotérica Fine da Sorte, você consegue pagar suas contas com cartão da Caixa, em dinheiro ou em Pix de qualquer banco. Também aceitamos cartão de todos os bancos. Pagamos a conta do seu celular pelo número ou pelo CPF, sem precisar do boleto impresso. Recebemos boletos de até R$5.000. Pagamos também renovação de CNH, licenciamento IPVA de carro com o número do Renavan. Não corra risco. Pague suas contas na Lotérica Fine da Sorte e tenha sempre impresso o comprovante. Participe dos nossos bolões. Todo dia tem um prêmio especial esperando por você na Lotérica Fine da Sorte. Lotérica Fine da Sorte. A agilidade que você precisa com a sorte que você quer.
Doze horas mais 15 minutos. Vamos conferindo as ofertas da Benhago com o gerente. Boa tarde, Gouveia.
Boa tarde, João. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Monte Alto e região. Feriado, feriado, Sabenhago aberto até as 20 horas. Com muitas ofertas, olha só, cerveja Mistel Lata, 350 ml, R$ 2,99. Linguiça Toscana, da marca Aurora, R$ 18,90 o quilo. Tem também a cerveja Cristal Lata, R$ 1,99. Costela Bovina Minga, R$ 18,90 o quilo. Alcatra com Maminha, R$ 29,80 o quilo. Tem também a cerveja Heineken Lata, R$ 4,79. É margarina, margarina delícia, 500 gramas, R$ 4,99. Óleo de soja lisa, R$ 5,69. Com nosso cartão, R$ 5,39. Açúcar cristal União, 5 quilos, R$ 16,50 no nosso cartão. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$ 26,90. E leite longa vida Italac, R$ 4,29 o litro. João.
Um abraço e bom trabalho, Gouveia.
Obrigado, João. Boa tarde a todos.
Bom, eu estou recebendo aqui, olha, só elogios para o Samuel Decresce. E até tem uma história aqui, Moreira. Meu avô, em memória, José Palma, foi maquinista da rede ferroviária aqui. Foi morador de Monte Alto.
É, exatamente.
É seu avô?
Meu avô também.
Foi José maquinista. Palma. Onde nós estamos aqui, passava ali do trem. Aqui era a estação, onde tem o Senai aqui. O Bergo Oliveira Bergo trabalhou. Aqui, ele que controlava, ou tinha o barracão das mercadorias que chegavam, que transportavam. E eu andei bastante vezes com a Maria Fumaça. Nós tínhamos parente lá em Ibitirama, saí de Monte Alto e ia para Ibitirama. Ficava lá, depois de Ibitirama, voltava à tarde também. E lembro muito bem que o Walter Lapola, ele que vendia revista dentro dos vagões. Exatamente. De trem. Sempre aquelas revistas.
Manda um abração para o Alexandre.
É.
Boa recordação, viu, Alexandre? Grande abraço para você, viu? Que, nosso
esse,
primo.
Esse Alexandre aqui que mandou para você. É o Alexandre que está mandando para nós aqui.
Exato, exato.
Alexandre.
Meu primo.
É, mas não é Alexandre Dias, não.
Não.
É outro Alexandre aqui, né? Qualquer dia vou chamar o Alexandre Dias para contar a história para nós aqui do vô dele.
Também tem história.
O João Dias, não era? João Todo Dias, que era sapateiro. Né, todo mundo tem a sua história, sapateiro, João Dias, muito famoso. Nós tínhamos aqui como sapateiro, tinha o João Dias, tinha o Galizé. Onde que era a sapataria do Galizé? Do Galizé era aqui ao lado onde hoje era o lojão da cidade. Tinha a padaria do seu Manuel e tinha lá, certo? Tinha lá, era a padaria do Galizé, bem no centro.
Ele se emocionou, João. O Alexandre está emocionado.
O João Dias também teve aqui na esquina onde que é o shopping hoje, não é? Sapataria do João Dias ali. Tinha o bar do lado também, tinha um bar e a sapataria ali. Bar não lembro de quem, mas. Do Michelucci. Bar do Michelucci,
também
sim.
Teve o Barrilari, né, João?
Hã?
Barrilari, sapateiro Barrilari, né?
Então, depois o senhor Roberto Barrilari. Né? Hoje nós temos o Zezé. O Zezé está aí, Zezé Nardossi. E outros sapateiros também. Lá no Lago São Benedito tinha sapateiros também. Um abraço para todas as profissões, gente. Faz parte da história da nossa querida Monte Alto. E falando em história, nós temos uma história linda também sobre a Madre Assunta Marquete. E teremos, será celebrada uma missa em comemoração aos 100 anos da chegada da Beata Assunta Marquete em Monte Alto, início das atividades da Santa Casa. Essa missa será dia 14 de julho, domingo agora, 19 horas, na Basílica Menor, Senhor Bom Jesus. Todos estão convidados.
Cogiba você faz economia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Miolo do Alcatra bovino quilo, exceto moído, R$35,99. Coxão mole bovino quilo, exceto moído, R$29,99. Coxas e sobrecoxas de frango desossadas e congeladas Gonzales pacote o quilo, só R$13,99. Linguiça de churrasco Seara o quilo, R$19,99. Bolo confeitado de doce de leite com ameixa, cada 100 gramas, R$3,99. Biscoito Piraquê maltado black, 80 gramas, R$4,99. Cerveja Skol Pilsen, a lata de 350 ml, fardo com 18 unidades, R$52,99. Nesta embalagem, a unidade sai por R$2,95. Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. Aos domingos, atendendo até ao meio-dia.
No Cogiba você faz economia.
2024 premiado em Monte Alto.
Que tal deixar o seu paizão ainda mais feliz?
É só comprar no comércio de Monte Alto, cadastrar os cupons pelo aplicativo e você já sabe, boa sorte!
O paizão pode ganhar uma Honda Biz 0 km e 4 vales compra de R$2.000 cada. Sorteio dia 12 de agosto às 18h30 na sede da Cima. Dia dos Pais com mais emoção só no comércio de Monte Alto.
2024 premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
Materiais escolares, venha já conferir. O Foto Central é a melhor opção. Artigos escolares, livros em geral.
O Foto Central já recebeu toda a linha de material escolar. Você compra todo o seu material escolar num só lugar. Foto Central. Toda a linha de material escolar você paga mais barato no Foto Central. Tudo em até 10 pagamentos. Material escolar é com Foto Central. Preço baixo em tudo que vende.
Foto Central. Preço baixo em tudo que vende.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, terça-feira, 9 de julho de 2024. Na manhã de ontem, por volta das 5 horas e 30 minutos, o motorista José Francisco Veronese, de 65 anos, ele conduzia um micro-ônibus da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade de São Pedro, cidade que fica na região de Piracicaba. O micro-ônibus na cor branca transportava pacientes e acompanhantes para exames no AMI, na cidade de Rio Claro. O micro-ônibus transitava pela SP-191, rodovia Irineu Penteado. Ao todo, 9 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, viajavam no micro-ônibus. Quando chegou no quilômetro 93, em Ipeúna, na micro-região de Rio Claro, se envolveu numa violenta colisão lateral com um ônibus de turismo da Locazul, ocupado apenas pelo motorista Danilo Ricardo Pianucci, de 56 anos. Pense numa paulada, uma cacetada. Os dois ônibus ficaram destruídos. Eu vi a fotografia. Só para você ter ideia do que aconteceu no local, apenas 3 ocupantes do micro-ônibus sobreviveram. Um jovem de 21 anos, uma mulher de 49 anos e outra mulher de 50 anos. Os 3 receberam uma nova chance de viver. Quem não morreu no local da tragédia, morreu no hospital. Atenção para os nomes das vítimas fatais. José Francisco Veronese, de 65 anos, motorista do micro-ônibus. Danilo Ricardo Pianucci, de 56 anos, motorista do ônibus de turismo da Locazul. Gabriele Reis Carvalho, de 24 anos. Karina Helena Gomes da Silva, de 41 anos. Lucilene Cristina Fruque Aprígio, de 42 anos. Nivalda Toledo Fruque, de 70 anos, mãe da Lucilene. No quilômetro 93 da rodovia Irineu Penteado, mais meia dúzia de cruzes irão simbolizar o passado. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Rio Claro. O policiamento, os bombeiros e peritos atenderam a ocorrência e prestaram às vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, nunca mude seu jeito de ser. Quem gosta de você não te muda, te completa.
Falou.
Obrigado pela audiência. Bom feriado pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região, na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184. Academia Mais Fit traz para você as notícias do esporte.
E o Brasil tem 275 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris.
Faltam poucos dias para os Jogos de Paris. As Olimpíadas na capital francesa começam a ser disputadas no dia 26 de julho. O Brasil já tem 275 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em 39 diferentes modalidades. Entre os muitos destaques do país, vale citar a volta da seleção masculina de basquete. O time do Brasil ficou fora das últimas Olimpíadas, disputadas em Tóquio, mas no último fim de semana, carimbou o passaporte ao vencer o torneio pré-olímpico. Destaque também para a seleção brasileira de ginástica artística, que já embarcou para a França. Atletas e comissões técnicas das equipes feminina e masculina partiram no último sábado rumo a Troyes, uma cidade a 160 quilômetros da capital francesa, onde eles vão passar por um período de treinamento e aclimatação antes da competição. O time da ginástica artística, que tem Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Arthur Nori, entre muitos outros destaques da ginástica brasileira, também será a primeira equipe do Brasil a entrar na Vila Olímpica, o que deve acontecer no dia 18 de julho. Os Jogos Olímpicos Paris 2024 serão disputados até o dia 11 de agosto. Durante os 16 dias de competição, cerca de 10.500 atletas de mais de 200 países vão participar. O torneio vai distribuir ao todo 5.084 medalhas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora o Humberto Ferretti vai falar sobre as semifinais, tanto da Eurocopa como também da Copa América.
Quem fará a grande final dos dois maiores torneios continentais do planeta? A definição começa nesta terça-feira. Na Copa América, resta ao Brasil agora observar e tentar aprender algo com aqueles que seguem na competição. 9 da noite no horário de Brasília, a Argentina abre as semifinais em Nova Jersey contra o Canadá. Atuais campeões do mundo, os hermanos são favoritos contra a única seleção não sul-americana ainda na disputa. Quem vencer volta a campo no domingo para a grande final contra Uruguai ou Colômbia, que medem forças na quarta-feira, também às 9 da noite. Enquanto os dois times que perderem fazem a disputa do terceiro lugar no sábado. Já pela Eurocopa, vem aí dois jogaços. Nesta terça, 4 da tarde, medem forças Espanha e França. Os espanhóis chegam embalados depois de eliminarem os alemães, donos da casa, com um gol no finalzinho. Enquanto os franceses despacharam na fase anterior Portugal de Cristiano Ronaldo. A outra semifinal será na quarta-feira, também às 4 da tarde, entre Inglaterra e Holanda. Os dois vencedores fazem a decisão da Eurocopa no próximo domingo.
Você conferiu notícias do esporte, oferecimento Academia Mais Fit. Quer alcançar os seus objetivos fitness? Vá até a Academia Mais Fit em 2 endereços, na Rua Marechal Deodoro 419 ou no Jardim Bela Vista, na Avenida Engenheiro William Sestari 400, com equipamentos de última geração, profissionais experientes e uma atmosfera motivadora para transformar sua jornada. Vá conhecer e descubra seu potencial ao máximo. Academia Mais Fit, na Rua Marechal Deodoro 419 e no Jardim Bela Vista, na Avenida Engenheiro William Sestari 400. Academia Mais Fit, fone WhatsApp 16 98 193 1092.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.